No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 15 de março de 2016. Oportunidade, dia do consumidor em BH tem mutirão para negociação de dívidas em atraso. Base Nacional Curricular, secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios, dá entrevista ao UFMG Educativa sobre a base de conteúdos para o ensino. Livros e mais livros. O UFMG recebe Feira de Livros Universitários até a próxima quinta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Consumidor.
Procon realiza mutirão de negociação de dívidas no BH Resolve, no centro da capital. O evento marca o Dia Internacional do Consumidor. A repórter Patrícia Brandão esteve lá no mutirão e tem mais informações aqui ao vivo. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. O Dia Internacional do Consumidor é dia de negociação de dívidas na capital mineira. 12 grupos de empresas estão representados hoje no BH Resolve, no centro da cidade, para conversar com consumidores endividados. São principalmente bancos e grupos de telecomunicações os líderes de reclamação no órgão de defesa do consumidor. O ano de 2016 começou com os brasileiros mais endividados do que nunca. De acordo com o Serasa, são 59 milhões de pessoas inadimplentes. É o maior número já registrado desde que o levantamento começou a ser feito em 2012. As taxas de juros também não ajudam. O cheque especial, por exemplo, está com juros de 240% ao ano. A coordenadora do Procon Municipal de Belo Horizonte, Maria Lúcia Scarpelli, enumera alguns fatores que contribuem para a grande quantidade de endividamentos feitos pelos brasileiros.
Primeiro é o desemprego. Muitos brasileiros estão desempregados. Hoje está se tornando comum em cada família uma pessoa estar sem emprego. E outra situação são juros, juros impagáveis, juros extorsivos. O brasileiro hoje está sofrendo uma pressão a maior dos últimos 20 anos. Juros de cartão de crédito a 420% ao ano. Quem deve R$ 1.000 não pagando, em um ano, essa dívida se transforma em R$ 5.200. E o consumidor está rolando as suas dívidas.
Foi justamente o desemprego que levou o eletricista Gilvan José de Oliveira a ir no mutirão para renegociar uma dívida que fez há cerca de 2 anos.
Fui negociar uma dívida, né, que devido à crise eu não estava conseguindo pagar em dias os cartões de crédito. No juros calculado na faixa de 15% ao mês, ninguém aguenta pagar. A proposta que eu fiz foi tentar reduzir os juros e parcelar em mais vezes. Vou mandar uma resposta para mim em 10 dias. Então, no caso, para mim valeu a pena.
A gente ouviu agora o empresário Jairo Marques, que está endividado há 3 meses e fez uma proposta ao banco para conseguir sair da inadimplência. Agora a gente vai ouvir o Gilvan José de Oliveira, que foi no mutirão para renegociar uma dívida que tem há 2 anos.
Fui negociar uma dívida, né, que devido à crise eu não estava conseguindo pagar em dias os cartões de crédito. No juros calculado na faixa de 15% ao mês, ninguém aguenta pagar. A proposta que eu fiz foi tentar reduzir os juros e parcelar em mais vezes. Vou mandar uma resposta para mim em 10 dias. Então, no caso, para mim valeu a pena.
500 pessoas são esperadas para atendimento no BH Resolve, que fica na Avenida Santos Dumont, número 363. O mutirão vai até às 5 da tarde. Além disso, os consumidores vão poder se informar mais sobre seus direitos em 3 palestras promovidas pelo Procon na tarde de hoje. Os temas vão ser planejamento de gastos, novos serviços digitais como WhatsApp e Uber e os golpes mais comuns aplicados contra os consumidores. As palestras são gratuitas e vão ocorrer das 2 até às 5 da tarde na Avenida Álvares Cabral, número 1690, bairro Lourdes. É com você, Vinícius.
Obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Educação.
Prefeito Márcio Lacerda sanciona sem vetos a lei que institui o Plano Municipal de Educação. O texto traz metas e estratégias para o setor pelos próximos 10 anos, entre elas a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e o investimento de 10% do produto interno bruto da cidade em educação, percentual que deve ser atingido em 2026, quando se encerra o decênio. E hoje é o último dia para apresentar contribuições à consulta pública da Base Nacional Comum Curricular. Quase 12 milhões de sugestões já haviam sido enviadas pela internet até ontem à tarde. A base estabelece os conteúdos mínimos que os estudantes devem aprender a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A segunda versão do documento será concluída até 15 de abril para ser apresentada em junho. E sobre esse assunto, a Base Nacional Comum Curricular, nós conversamos com o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palácios. A entrevista foi concedida ao jornalista Gustavo Cunha.
Secretário Manuel Palácios, seguindo o cronograma da Base Nacional Comum Curricular, mais uma etapa sendo concluída, que é a consulta pública com contribuições de toda a sociedade para a elaboração do documento. São mais de 11 milhões de contribuições, já é possível fazer um balanço delas? E mais do que isso, secretário, o que vai ser feito disso tudo? Quem que vai analisar todas essas propostas, saber quais são coerentes, quais vão ser descartadas, secretário? Qual que é o trabalho que se faz a partir de agora?
Olha, nós começamos esse trabalho de análise das contribuições com o conjunto de contribuições que recebemos até 15 de dezembro. Nós dividimos essa consulta pública em duas etapas e concluímos a primeira em 15 de dezembro e estamos agora concluindo o conjunto do processo. Então já cerca de 9 milhões de contribuições que foram recebidas até 15 de dezembro já entraram em análise com uma equipe da Universidade de Brasília que está trabalhando nisso e a participação de professores de outras universidades, inclusive da UFMG, e da PUC do Rio, né? Nós temos professores de várias universidades participando dessa análise dos dados. E o encerramento hoje da consulta pública traz uma alegria imensa com a participação que nós conseguimos alcançar nesses 6 meses.
Secretário, eu queria fazer uma questão sobre o ensino médio, né? Há especialistas que afirmam que o ensino médio tem um percurso curricular muito engessado, que acaba tornando essa etapa de ensino desinteressante para o aluno, e que o ideal seria diversificar o currículo para que ele fique mais atrativo e atrelado ao dia a dia dos alunos, oferecendo, por exemplo, percursos profissionalizantes. Eu queria saber qual o entendimento do MEC sobre isso, secretário? Como que a base pode orientar para que o ensino se torne mais atrativo, mais atrelado ao cotidiano do aluno do ensino médio, evitando até mesmo a evasão escolar?
A Base Nacional Comum deve corresponder a uma parcela da carga horária destinada a cada etapa da educação básica, de modo que a parte diversificada do currículo consiga propor diferentes estratégias de ensino para os estudantes das redes. Né? Essa decisão de que a parte diversificada do currículo deve corresponder a uma parcela significativa da carga horária, ela está associada justamente a essa possibilidade de construir itinerários mais flexíveis, em especial no ensino médio. Esse é um tema que tem sido objeto de conversa, de entendimento com os secretários de educação dos estados, né, em especial por meio do CONCET, e nós temos chegado a uma convergência muito importante nesse terreno. A Base Nacional Comum, ela vai especificar aquilo que é obrigatório em todo o país, ela deve ser suficientemente concisa para deixar o espaço necessário à construção de itinerários alternativos que possam ser objeto de escolha por parte dos estudantes, de acordo com as suas afinidades, os seus interesses, sejam itinerários para estudos mais aprofundados em áreas do conhecimento que os estudantes tenham uma maior afinidade, sejam itinerários associados à formação profissional. Enfim, o importante é que a Base Nacional Comum especifique aquilo que é essencial e que deve ser oferecido a todos os estudantes no país. E com isso assegure também a participação desses estudantes no Enem para acesso à educação superior e que também os capacite adequadamente para um percurso profissional de nível médio.
Dessa forma, também é uma maneira de contemplar as diversas realidades sociais e educacionais do Brasil. A gente sabe que existem vários locais de norte a sul onde há diferentes realidades. Como que a base, então, contempla as diferentes origens também dos estudantes?
O importante é que a base, ela tem sempre por referência a ideia de que todo estudante brasileiro deve ter oportunidades iguais de aprendizagem. Daí o estabelecimento de objetivos de aprendizagem que são devem ser assegurados a todos os estudantes em todas as etapas da educação básica. Agora, a diferenciação, ela depende sempre de escolhas estaduais, municipais, de escolhas locais. Tanto para atender aquilo que é singular daquela região, a literatura regional, a geografia específica daquela região, daquele estado, daquele município. Enfim, temas que são próprios de cada lugar, mas também há possibilidades de formação que as redes têm condições de oferecer adicionais ao que a base nacional comum especifica. Então, essa diversificação, ela se ajusta ao princípio de que as oportunidades devem ser iguais para todos, e é isso que especifica a base.
Como que vai ser o calendário de implementação da base e essa articulação com estados e municípios?
A segunda versão dessa proposta preliminar deve ser publicada agora em abril. Essa segunda versão, ela vai ser ainda submetida ao crivo de seminários estaduais, que a nossa previsão é que aconteça em maio. A expectativa nossa é que o Conselho, tendo participado de todo esse debate, esteja em condições de aprovar a proposta em um tempo relativamente curto. Enfim, se 2016 for o ano em que a base venha a ser homologada, que é a nossa expectativa, estamos todos trabalhando para isso, eu acho que em 2017 teremos os estados e os municípios aplicados ao esforço de ajustar seus currículos à base nacional comum. Então, 2017 deve ser um ano de muita discussão sobre políticas curriculares que tem por referência a Base Nacional Comum aprovada em 2016.
Você acaba de ouvir o secretário nacional, o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios. A base ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação antes de ser homologada pelo MEC. Mais informações e contribuições pelo site basenacionalcomum.mec.gov.br. Você pode conferir uma versão estendida dessa entrevista no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, e no nosso Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa.
Trânsito.
Trânsito complicado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, neste momento, no sentido Savassi. Já no sentido bairro, trânsito funcionando normalmente, sem nenhuma complicação. Há trânsito intenso também na Praça da Liberdade, para os motoristas, principalmente aqueles que estão vindo ali da Bias Fortes ou fizeram o contorno da praça, para seguir para a Avenida Brasil. Agora, 12:46, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, Supremo Tribunal Federal homologa a delação premiada de Delcídio do Amaral.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:46.
Internacional.
5 estados norte-americanos, Ohio, Flórida, Carolina do Norte, Missouri e Illinois, realizam mais uma etapa das eleições primárias para escolher os representantes dos partidos republicano e democrata nas eleições para presidente dos Estados Unidos em novembro deste ano. Pelo lado democrata, ex-secretária de Estado Hillary Clinton lidera a maioria das pesquisas nos 5 estados. Do lado republicano, a disputa ainda está dividida entre Donald Trump, John Kasich, Marco Rubio e Ted Cruz.
Economia.
Desemprego fechou 2015 com a taxa média de 8,5%, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a maior taxa desde o início da série da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2012. Em 2014, a média anual de desemprego ficou em 6,8%. No quarto trimestre do ano passado, o desemprego ficou em 9%, contra 6,5% no mesmo período de 2014. O contingente de desocupados no país foi estimado em 8 milhões e 600 mil pessoas.
Política.
O ministro Teori Zavascki homologou hoje a delação premiada firmada entre o senador Delcídio do Amaral do PT, do Mato Grosso do Sul, e a Procuradoria-Geral da República para colaborar com as investigações da Operação Lava Jato. A homologação dá validade jurídica ao acordo, atestando que ele cumpre as regras estabelecidas em lei. Trechos da delação já foram vazados pela imprensa e comprometeriam o ex-presidente Lula, a presidenta Dilma, o vice Michel Temer, além de parlamentares como Renan Calheiros e Aécio Neves. O atual subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, será o novo ministro da Justiça. Ele substitui Wellington César Lima e Silva, que ficou menos de 15 dias no cargo. Lima e Silva preferiu manter a carreira de procurador do Ministério Público, cargo incompatível com o posto de ministro, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. No caso de Aragão, a lei que proíbe procuradores de assumirem cargos no Executivo não o atinge, pois ele ingressou na carreira em 1987, quando a legislação ainda não estava em vigor. Justiça Federal aceita denúncia por lavagem de dinheiro contra Pimenta da Veiga, um dos fundadores do PSDB e candidato ao governo pelo partido em 2014. Em 2003, quando era deputado federal, ele teria recebido R$300 mil de origem não comprovada, repassados por agências de publicidade do empresário Marcos Valério. Caso condenado, ele pode pegar de 3 a 10 anos de prisão.
Questões metropolitanas.
BH recebe nesta terça o Seminário Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, que é um evento que discute o papel dos centros urbanos na mitigação das mudanças climáticas. Estão em debate iniciativa de BH em mobilidade urbana e clima, bem como tecnologias utilizadas em cidades brasileiras. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta o assunto.
Professor Roberto Montemor, Belo Horizonte realiza hoje mais um seminário Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. É uma promoção do Grupo Cidades Sustentáveis, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a BH Trans. E dessa vez estão sendo discutidas o papel dos centros urbanos na mitigação de mudanças climáticas. Como que as metrópoles podem se preparar, inclusive envolvendo a mobilidade, para ajudar a reduzir emissões de gases que contribuem para o efeito estufa? E também melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nelas.
Olha, eu acho essa discussão importantíssima, acho que ela está completamente afinada com o que está se discutindo hoje no mundo, né? Nós estamos caminhando no mundo todo para uma situação de caos climático, né? Com essa grande crise, etc. E, evidentemente, as cidades são, historicamente, têm sido o local principal, né? Cidade industrial, onde é gerada essa grande poluição, etc. Apesar de, evidentemente, existir isso no campo também, porque a indústria não está restrita à cidade, e você tem outras atividades, como a agropecuária, empresarial, do agronegócio, etc., que é muito destruidora. Mas as cidades são um papel fundamental. E o que nós vimos no século XX, a partir, na verdade, do final do século XIX, foi um divórcio da relação cidade-campo, né? Cidade-natureza, para ser mais explícito. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma preocupação crescente com a naturalização da cidade. E mais do que a naturalização da cidade, né, a naturalização do urbano como um todo, ou seja, do espaço periurbano, do espaço que se estende para além das cidades e que tem essas características urbano-industriais também, né? Na medida em que sistema de transporte, sistema energético e o próprio processo industrial atinge essas regiões. Então, esse movimento, né, de pensar cidades sustentáveis, de renaturalizar a cidade e o urbano, me parece fundamental. A gente vem tentando isso, já falamos algumas vezes disso aqui, com uma proposta reestruturadora para a região metropolitana, que eu acho extremamente importante, e nós temos apresentado em alguns congressos internacionais, as pessoas ficam muito entusiasmadas, e não é uma coisa única do Brasil, existem outros exemplos variados, né? Nós puxamos a experiência da França, mas existe em toda parte do mundo hoje em dia, que é essa história da trama verde-azul, ou seja, resgatar, né, o verde e a água, né? Então, passa, por exemplo, né, para reverter esse processo histórico que nós temos nas cidades brasileiras de cobrir os córregos, né, de tampar os córregos. Hoje você tem um movimento que está surgindo em relação a isso, não apenas aqui em Belo Horizonte, mas em outras cidades do Brasil. São Paulo, outro dia, eu vi um grande movimento mostrando ali, pintando as ruas, pintando coisas, etc., mostrando onde é que se encontram, né, o Anhangabaú contra a mão da TI, enfim, né, toda uma preocupação com isso. E de outra parte também o resgate da área verde, da natureza dentro da cidade. Então, acho que esse é o movimento que nós estamos assistindo, né, esse é o movimento que vai ganhar força, e quanto mais a gente conseguir avançar nisso, melhor. Nós temos no Brasil condições excepcionais, como em outras coisas, para tocar isso para frente. Depende de vontade política, depende de mobilização da comunidade. Eu tendo sempre a ser otimista, a achar que nós estamos indo para frente, que nós estamos avançando, era muito pior antigamente, mas ainda tem um caminho imenso a ser percorrido, né? Muito grande, na verdade. Mas as condições estão aí, estão dadas.
Pois é, professor, estava querendo perguntar exatamente isso para o senhor. Sempre a gente vê aí a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura, os órgãos da Prefeitura fazendo debates sobre essas questões de mobilidade, pensando em alternativas, mas a gente não vê a mesma velocidade na implantação de políticas, né? Se fala que a bicicleta é uma alternativa, mas a gente não tem implantação de ciclovias na mesma, né, com a velocidade que deveria ser. Continua se investindo, abrindo mais viadutos para ter mais espaço para carros. O que é esse descompasso aí entre o que se é discutido, o que se leva a cabo, né, nas políticas?
Nós temos uma complicação que é a seguinte, quer dizer, a indústria motriz da sociedade brasileira, e seguindo o modelo americano principalmente, né, é o automóvel, né, a indústria automobilística, ela que carrega historicamente nos últimos 50 anos, talvez, a industrialização brasileira. Então, nós estamos mudando essa matriz, mas muito lentamente. Então, você tem uma questão econômica aí, né, que é a importância da indústria automobilística. 20 anos atrás, o Brasil produzia 700, 800 mil carros por ano. Agora produz 3 milhões e meio, mais ou menos.
Uhum.
Então, é uma quantidade absurda e, evidentemente, você tem que criar um monte de obras que foram feitas, principalmente no governo militar, né, grandes obras, etc., para o automóvel. Né, proibindo, inclusive, Minhocão no Rio, Minhocão em São Paulo, Túnel Rebouças, onde você não podia passar ônibus, né, uma coisa meio absurda, né, você construir um mastodonte daquele para passar automóvel. Né. E nós temos todo um processo de estímulo, né, e de financiamento dessa indústria. Mudar esse padrão não é muito fácil. Eu fico achando que essa discussão do transporte público, ela é importantíssima, mas numa sociedade como a nossa, num país desse tamanho, não resolve inteiramente, nem mesmo nas cidades. Então nós precisamos de uma quantidade grande de outros modos de transporte. A bicicleta é um deles, mas a bicicleta até hoje vem sendo tratada como lazer de elite, né? A bicicleta não vai resolver o problema, mas ela é uma das possibilidades. Além disso, nós precisamos de transportes ágeis. Eu tenho falado várias vezes aqui no tuk-tuk como uma alternativa. Outros transportes, outros modos de transporte existem. Nós precisamos de um transporte ágil.
Tá, ok. Professor Roberto Montemão, então muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira, então.
A coluna Questões Metropolitanas com o professor Roberto Montemão vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir tudo de novo no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a FMG realiza Feira de Livros Universitários. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
A loucura é um jeito diferente de ouvir, sentir e pensar a vida.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Justiça.
Minas Gerais registrou 129.054 registros de violência doméstica e familiar contra a mulher em 2015, tipificados pela Lei Maria da Penha. Os números são menores que em 2014, que foi 1.694 casos a menos. Os dados contemplam o Estado e também as RISPs, Regiões Integradas de Segurança Pública. Em números absolutos, a RISP de Belo Horizonte lidera com 15.136 casos em 2015, mas a incidência por número de habitantes é maior na região de Uberaba. Quanto à cor da pele, a maior parte das mulheres são pardas, 46%, ou pretas, 15%. As vítimas de cor branca representam cerca de 33% do total. A maior parte das mulheres são relativamente jovens, cerca de 30,5% têm entre 25 e 34 anos de idade. Os dados são da Secretaria de Estado de Defesa Social.
Dentro da UFMG.
O UFMG realiza a 7ª edição da Feira Universitária do Livro de hoje, a quinta-feira, sempre das 9 da manhã até as 7 da noite, na Praça de Serviços, aqui no Campus Pampulha. Nesta edição participam 25 editoras de todo o país, que vão vender seus títulos com descontos de até 50% sobre o preço de capa. Na lista estão editoras universitárias, como a Editora UFMG, a da PUC Minas, Unesp e Unicamp. Também mostram seu acervo editoras como Autêntica, Companhia das Letras e Martins Fontes. O novo diretor da Editora UFMG, professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Flávio Cassalade, comenta a oportunidade que os leitores vão ter de adquirir livros que desejam há tempos.
Olha, a Feira do Livro é uma festa que nos comove bastante, né? Porque aqui as pessoas, praticamente, elas refazem suas bibliotecas. Não é só uma boa oportunidade de divulgar a produção científica, do ponto de vista das editoras, mas também para as pessoas que gostam de livro e que precisam deles, é uma boa oportunidade de renovar suas bibliotecas e, às vezes, comprar a preços bons um livro que, às vezes, namoravam muitos anos esses títulos e não compravam pelo alto preço e que aqui tem um desconto muito bom.
O diretor Flávio Cassalade também adianta quais são os planos para a editora UFMG.
questão de priorização e de como a gente conseguir atender a grande produção científica da UFMG é uma das questões que nós vamos debater, não só dentro do Conselho Editorial, mas também visitando as unidades e dialogando com o corpo docente e discente da universidade. E devemos também aumentar a produção nas novas tecnologias de e-book, novas formas de divulgação do livro em suas várias versões. E as novas maneiras de ter acesso a essas versões digitais, porque não se trata apenas do e-book, né? Mas também as outras questões como nuvem de livros e outras formas de leitura.
A Feira Universitária do Livro segue então até quinta-feira, de 9 às 7 da noite. Você pode ter mais informações no site www.editoraufmg.com.br. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão e Gustavo Cunha, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.